Vamos falar sobre inteligência emocional. Eu peso minhas palavras antes de falar, viu, gente? Então, assim, falou, cuidado, você vai falar. Eu falei, calma, não, nada demais, não, não vou falar nada demais. Muitas vezes nós estouramos, né? Já passaram por uma situação de perder o controle, perder as estribeiras, perder, fala, o carretel, o papagaio, o gaiola, periquito, perder tudo? Quase, né? Não, é assim, muito difícil, gente. É muito difícil. Até pessoas calmas surtam. Pessoas calmas, pessoas equilibradas, elas têm um momento de fúria. Igual aquele filme, Um Dia de Fúria. Não sei se alguém viu aquele filme. O cara sai por um caminho lá, fazendo um monte de coisa, atropelando, batendo em gente. Um dia de fúria. Todo mundo já teve seu dia de fúria. Todo mundo já teve aquele descontrole. Aquele dia que saiu da casinha, como é que você fala? Vamos colocar agora para o mundo corporativo, a inteligência emocional é um índice, é um quesito importantíssimo na contratação de uma pessoa. Hoje, pessoas que têm o QI elevado, que é o índice de inteligência, né? Elevado, muitas vezes são preteridas as pessoas que têm uma capacidade emocional mais aguçada. Por quê? Pessoas que têm uma capacidade de inteligência emocional, ela sabe resolver conflitos, ela sabe resolver problemas, ela sabe não ser o problema. Porque pessoas que têm muita inteligência, o QI muito alto, muitas vezes ela não consegue se relacionar. Ela não consegue trocar duas palavras com outra pessoa, ela não consegue viver harmoniosamente e ela causa problema. Então, a pessoa com QI, um índice de inteligência emocional elevado, ela é muito mais competitiva. Vou colocar uma coisa rápida, gente. Vamos correr, senão vai ficar tarde. Quando estava no banco, eu tinha uma pré-qualificação para cada cargo. Cada cargo que você se propunha, você era pré-qualificado. E a pessoa, naquela situação, quando ela não era pré-qualificada para outra função superior, pessoas com um grau de inteligência emocional baixa, elas acabavam, elas morriam, elas sumiam, porque elas não entendiam que ela não servia para aquela função, mas ela servia para outra. Não tem problema algum. E nada era pessoal. E a pessoa achava que era pessoal, que era com ela. Não é, cada um nasceu para fazer certas coisas. O que eu faço é diferente do que o pastor André faz, diferente do que o Jailson faz, e aí vai. Então, cada um tem a sua função. Então, essas pessoas que tinham um índice de inteligência emocional aguçada, um índice de inteligência emocional equilibrada, pessoas que sempre se sobressaem. Muitas vezes, né, nós temos nas relações interpessoais, pessoas que nunca sabemos como ela vai agir. Você conhece aquela pessoa, aquele amigo, aquele chefe, sei lá, que você tem que ficar esperto que vai falar para ele? Porque se você falar uma coisinha, você não sabe como ele vai reagir. É o famoso pisar em ovos. Você vai pisar em ovos com a pessoa. Fala, puxa vida, isso aí, se eu falar para essa pessoa, não vai dar certo. E se eu falar tal situação para ela, como que ela vai agir essa situação? Então, assim, pessoas que não têm a inteligência emocional aguçada, não têm um índice alto de inteligência emocional, é muito difícil se relacionar. E agora vamos trazer isso para o nosso casamento.
E trazendo isso para o nosso casamento, eu tinha um tio que ele era um homem muito difícil no trato, muito, pensa num homem muito difícil no trato. E o casamento dele com a minha tia era assim uma coisa muito pesada, tanto que porque ele era um homem desse jeito, ele pisava em tinha que pisar em ovos. Você nunca sabia como que ele iria reagir diante a uma notícia, diante a uma situação cotidiana. Ele é que nem Tiago, 1, de 5 a 8. A Bíblia é fantástica, ele é nosso manual de prática, de fé, amém? Ela é tem as respostas que nós precisamos. Tiago 1, de 5 a 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. 8. Pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. E eu me lembro que no velório dele não foi ninguém. Sabe aquela... Foi muito triste, pastor André. Foi quase ninguém. Eu lembro que foi a minha mãe. Parte dos filhos, porque era um homem muito difícil, sabe? Me fala, maltratava muito os filhos. E aí eu me lembro muito da feição da minha tia. De alívio. Triste, gente. É de alívio. Porque ele era um homem... E aí depois... Certa vez, a gente conversando com ela, ela disse que ele era desse jeito porque ele tinha sofrido muito na infância. Ele tinha sido um homem muito maltratado, ele tinha sido um homem, claro, que não tinha tido um encontro com Jesus até aquela época, né, infelizmente. E ele tinha sofrido muito. E ele via o pai e a mãe brigando muito. E eles viam o pai maltratando a mãe, e ele via a mãe sendo surrada, né? Pelo pai dele, tudo. Então, ele tinha esse modelo familiar destrutivo. E aí nós podemos entender, então, né, por que que ele agia desta forma. E ele não teve um fim nada bom, nem com relação à sua saúde e nem com relação à sua família. Ele era que nem Tiago. Ele está dizendo aqui, ele tinha uma mente dividida. Não era alguém que tinha essa inteligência emocional. Não era alguém que era constante. É muito complicado você conviver com alguém que é instável. Que é, sabe, você não sabe como ela vai reagir diante de fatos. Então, Tiago, ele diz isso bem sério para a gente, né? Segundo a Bíblia, porque são pessoas inseguras, como eu disse aqui, são pessoas que muitas vezes têm um passado muito difícil. E olha só, o segundo slide aí, Lucas, por favor. O casamento é resultado de suas escolhas. Não importa o que você passou até aqui, não importa em qual sentido, Fer, é que você não sabe do meu passado. É que você não sabe o modelo familiar que eu tive. Você não sabe o modelo de como tratar uma mãe ou um pai dentro de casa. Você não sabe como é o modelo de marido e mulher dentro de casa. Se você visse, Fer, ei, amados, então eu vou entrar nessa fila também. Porque na minha infância, na família também, não tive esse modelo. Mas nós servimos a um Deus que faz nova todas as coisas, amém? Você e eu somos resultado, sim, de tudo que nós vivemos. Isso aí a gente não consegue mudar. Mas com esse fato que nós temos, nós podemos fazer diferente daqui para frente, amém? Nós podemos ser um agente de mudança. Eu conversava esses dias com minha esposa e ela me disse exatamente, Fer, quando eu vejo eu estou falando igual a minha mãe, quando eu vejo eu estou surrando a minha filha como a minha mãe fez comigo. Fer, o que eu faço para mudar? E essa mãe em prantos, e eu disse para ela, falei, amada, olha, não existe família perfeita, começar, né? E de nós dois aqui, não existe a família perfeita, mas eu disse para ela, falei, olha, eu conheço um Deus que faz novas todas as coisas. Você pode, a partir de hoje, chegar na sua casa e decidir não surrar mais sua filha. Você pode chegar na sua casa e decidir, ao invés de palavras rudes, como você ouviu, palavras... que nem é viável falar aqui no altar, de repente você ouviu, você abençoar sua filha, você ser um agente de mudança. Amados, a coisa mais linda que tem é quando você tem um encontro com Jesus e tudo é transformado. E aí eu falei, aí eu disse para ela, pessoal, olha, não vai ser fácil, né? Porque essa mudança não é da noite para o dia, mas O casamento é resultado de suas escolhas. Ela, como mãe, claro, ela estava naquele ambiente familiar. Agora, trazendo aqui para o, né, o casamento. De repente você viu as, né, o modelo que, né, que você teve em casa não foi dos melhores. Mas você pode decidir hoje ser uma mulher mais carinhosa, uma esposa que vai empoderar o marido, uma esposa que vai elogiar mais o seu marido. Você pode ser um cônjuge que vai elogiar mais a sua esposa, que você vai empoderar mais a sua esposa e que você vai fazer do seu lar. Eu falei para ela, falei assim, olha, se de tudo que eu te falei não serve para nada, guarde isso. Faça do seu lar o céu. Você não precisa chegar lá para viver as maravilhas. Traz o céu para dentro da sua casa. Só que é o resultado de uma escolha. É ou não é? Faça do limão uma limonada, literalmente. Repito aqui. Você não escolheu seu pai, você não escolheu sua mãe, você não escolheu o seio familiar que você nasceu. Mas a partir de hoje, não importa, não importa o passado, né? Daqui a pouco ele já vai dizer sobre essa habilidade. Faça diferente daqui para frente. E aí essa mãe saiu, chorando muito. Falei para ela, calma, calma que é um processo. Confie em Deus e o seu lar será transformado para a glória de Deus. Amém?
Amém. O que a Fernanda falou, deixa eu levantar aqui, olha o galeio, gente, vamos lá. Entre ó, o casamento e o resultado de suas escolhas. Uma coisa muito interessante é o seguinte, quando a gente escolhe o casamento, em relação a gente ser a última palavra, sempre ter razão, eu sempre falo o seguinte, você prefere ter razão ou ser feliz? Eu escolho ser feliz. E muitas vezes a gente não tem razão. Por mais que a gente ache sempre que tem razão, o outro também acha que tem. E aí? É uma briga que nunca acaba. Essa briga ninguém ganha. Então, entre ter razão e ser feliz, escolha ser feliz. Amém? É uma coisa muito interessante, gente. Lucas, coloca o terceiro slide, por favor. Olha lá, as seis habilidades de uma pessoa que possui inteligência emocional. Primeira habilidade, ela tem que ter autoconhecimento. Ela tem que se conhecer. Ela tem que saber o que dispara o gatilho nela. Ela tem que saber o que faz sair ela do controle. Vou falar uma coisa rápida em relação a um caso de saúde, para você ver o que é ter autoconhecimento. Eu, durante muitos anos, sofri de bronquite asmática. Então, qualquer motivo, eu tinha falta de ar e tudo mais. Minha mãe, tadinha, 1900 e bolinha, ela achava que era o problema da friagem. Então, nós morávamos numa casa muito simples, ela fechava toda a casa no inverno, aquela cortina tudo cheia de ácaro, pegava o cobertor, colocava o cobertor em cima de mim, aí eu piorava. Piorava, ela tadinha, na ingenuidade dela, trazia um pouquinho de leite para mim com canela, para desobstruir. Piorava, gente. Noites e noites mal dormidas. Eu e ela, tadinha, minha mãe. O ano foi passando, fiz o exame, sabia do que eu tinha alergia, e tinha alergia a tudo. Ao ácaro da cortina, eu tinha alergia ao cobertor, e tinha alergia ao leite. É o autoconhecimento. Eu não uso quase nada de lã, eu quase não tomo leite e nossa casa não tem cortinas. Porque é o autocontrole, é o autoconhecimento. Eu conheço até onde vai minha doença, até onde ela desencadeia. E é assim com nossa personalidade, é assim conosco. Nós temos que nos autoconhecer, saber se eu for naquele local, eu vou voltar a ser o que era antes. Eu vou libertar aquele Luiz mal que há em mim, vamos colocar assim. Eu não vou. Se acontecer tal coisa, vou começar a brigar aqui, falar tal coisa e eu vou estourar. Chega até o certo ponto que você sabe que você se controla. É o autoconhecimento. Segundo, a automotivação. Outra habilidade de uma pessoa que possui inteligência emocional. Pessoa automotivada é aquela o quê? Aquela pessoa que se ama. Aquela pessoa que acorda de manhã e fala, puxa vida, hein? Você é bonitão, hein? sabe que tá tudo feio, gente, cabelo tudo para lá, para cá, tal, tal. Você é bonitão, hein, cara? Puxa vida, vai arrebentar hoje, hein? Vai arrebentar. Pessoa que se ama, a pessoa automotivada, aquela pessoa que você não precisa empurrar, você tem que segurar. Que é muito melhor você segurar do que empurrar. Empurrar é complicado, gente. Empurrar, dar um jogado em cima do sofá, o dia inteiro na caixinha do nada, né, que existe, né, falei para vocês que existe, tá bom? Na caixinha do nada o dia inteiro, fala, bonitão, vamos trabalhar? É o dia inteiro empurrando. Ou então falar assim, puxa vida, ó, você trabalhou, você cuidou das crianças, você foi no supermercado, você lavou o carro, tal, tal. Chega um pouquinho, dá uma segurada aí, tá muito bom. Olha que beleza, gente. É melhor segurar do que empurrar. Amém? Terceira habilidade.
Durante uma discussão, eu sempre falo assim, se você ainda não chegou no nível de gelo, se você temos algo durante uma discussão, é a boca cheia de água, assim, ó.
A vontade de quebrar o pau vai baixando. Um ânimo mais tranquilo vai chegando, ela tá com um ânimo mais bravo, vai diminuindo, até chegar a um local de equalizar. E aí fazer o quê? Conversar. Se comunicar.
Aí você já contou até 10, aí você já mastigou a água, aí você já fez de tudo. Porque depois que você já falou, no calor da emoção, quantas palavras a gente já falou e que feriu. Porque as palavras não voltam. Depois que você já falou, é mais fácil você mastigar a água do que você sair limpando depois aquilo tudo que você falou. Então, no casamento, o autocontrole, principalmente na hora que você tiver uma pequena desavença com o vosso esposo, né, com a vossa esposa, então dá essa respiradinha, lembra do copinho de água, amor, pera só um minutinho, vai lá, enche a boca de água, dá aquela respiradinha, né, é mais fácil você fazer isso do que realmente depois sair se desculpando. Amém, queridos? Isso também é no trânsito, é com os filhos. Com os nossos filhos, literalmente a gente tem, às vezes a gente, né, tá naquela a correria, a gente fala coisa que não deveria, e depois você fala, ai, puxa vida. Aí chama o filhão, a filhona, ô amor, vem cá, não, olha aqui. A mamãe tava um pouquinho nervosa, bastante nervosa, aí eu falei aquilo, olha, você me perdoa. Mas não era mais fácil ter tido autocontrole antes, pastor André? Não é mais fácil, né? Do que daí depois você feriu, aquele coraçãozinho está despedaçado, aí você tem que sair e ir retratando. Então, o autocontrole fala muito disso. E o autocontrole também do corpo, com relação à alimentação, com relação à atividade física, né? Quando você faz atividade física, você libera endorfina, o hormônio do bem-estar, você vai evitar ter esses ataques também de fúria. Quarto, empatia. Amados, essa empatia aqui, eu tomei uma aulinha. Nós mulheres, a gente tem essa habilidade, como nós vimos ontem, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E daqui a pouco a gente já vai falar sobre as linguagens do amor, as 5. Toda vez que ele falava comigo nos últimos tempos, eu estava olhando no celular. E ele falando e eu olhando no celular. Porque a gente abre várias caixas ao mesmo tempo e aí você não consegue se concentrar no que o outro está falando. O advento da tecnologia trouxe muito isso. Eu tenho tido uma dificuldade com a minha filhinha no retorno das aulas, porque foi constatado o excesso a luminosidade do celular, a velocidade da internet, aí quando você vai para uma sala de aula, é um outro ritmo. Então, enfim, a pandemia, ela otimizou isso tudo de ruim, nessa parte. E todas as vezes que ele falava comigo, eu estava assim, ó, no celular. E a minha filhinha também, esses dias, ela pediu algo para mim, eu não ouvi. Gente, eu não ouvi, eu falei assim, ah, pode sim. Ela falou, olha, 11 anos, ela falou assim, mamãe, eu te pedi uma coisa e você não ouviu o que eu te pedi. Vanessa, eu olhei para ela assim, ela falou assim, ouvi sim, filha. E a gente é bom nessa hora, eu falei, não, a mamãe ouviu sim, não, no fato eu ouvi, mas não ouvi nada. Você quando você olha, mas não vê? Ela falou assim, o que eu te pedi então? Fiquei olhando, então filho, você pode repetir por gentileza, deixei o celular de lado. Pronto, a mamãe está aqui. Mesmo assim, o olho fica ali, mas não fica. Falei, não, filho, pode falar. E a mesma coisa é com os maridos. A empatia é se colocar no lugar do outro. Eu gostaria se ele fizesse isso comigo? Estivesse falando comigo e não dando a mínima atenção? Estivesse pedindo alguma coisa, eu tivesse dito sim, mas dizendo, isso que eu estou olhando é mais importante do que você? Ei, amados, só muda o endereço. Só muda o endereço. Mas os alinhamentos são constantes. Pedi perdão para ela. Falei, você pode pedir de novo, filha? Aí ela pediu, eu ouvi, tranquilo. Agora, todas as vezes que ele fala comigo, eu deixo o celular de lado. Quando eu não posso, eu falo assim, amor, eu estou resolvendo um negócio aqui. Agora eu não posso te dar atenção devida. Você aguarda só um minuto, pronto. Aí já sabe que agora eu não posso, porque se eu falar com ele durante o celular, eu não vou prestar atenção, mano, não vou. Ele vai falar um negócio e depois ele vai dizer, você lembra daquilo? Aí você fica aquela cara assim, sabe aquela cara de paisagem? Que você não ouviu, a pessoa falou. E nunca se teve tanta reclamação familiar do que a falta de atenção. A escuta empática, a escuta ativa é você estar no lugar que você está. Não é verdade? Porque você está aqui, mas você está pensando em várias outras coisas. E a coisa mais importante é aquilo que você vê. E com o meu filho também é a mesma coisa. Esse dia ele chegou do serviço, o dia todo fora. Aí eu comecei a passar... Sabe, é que meu celular não está aqui. Mas sabe como você faz lá também? Sabe, você fica passando assim? Fica passando, passando, passando. Aí ele falou assim, mãe, eu cheguei em casa, você não viu? É verdade. Aí deixei o celular assim. Amados, a escuta empática tem disso. É você estar no lugar aonde você tem que estar. Não é estar com seu filho, mas está no YouTube, está no Netflix, você está em várias outras coisas. É você se colocar no lugar do outro. Será que gostaria? Na parte do casamento, é muito autoexame, é muito difícil. A gente é bom para examinar o outro, né? O que eu posso melhorar? É o auto, muito comum, as esposas chegam, falam da esposa. A nossa pergunta é unânime. Tá, mas o que você está fazendo para que você possa melhorar essa situação que está causando tanto dano lá na sua casa? Porque lembra, 50% a esposa, o marido. Amém? Isso.
Tem uma, olha ali, lição de casa, tá? Pega um papel, ali você vai colocar o seu ponto positivo, ponto negativo, como esposa. Você não vai avaliar o outro, tá? Avaliar o outro é muito fácil. Você vai avaliar você. E tem que ser sincero. Porque uma coisa, existe uma dificuldade muito grande de a gente falar nossos pontos negativos. Muito grande. A gente fala aquilo que a gente fala de bom. Quem fez já entrevista de emprego, todos nós fizemos, sempre tem lá a pergunta, né? Nos fale os seus pontos positivos. A gente corre aqui um monte de coisa. Negativo. Você fica lá, puxa vida, negativo? Coça a cabeça, e coça de novo, e coça mais uma vez. Põe ansioso. Põe negativo, ansioso. Olha que legal. Só isso vou revelar para vocês agora. A gente não é tão legalzinho como a gente acha que é. Bom? Quando a gente colocar lá os pontos negativos e positivos, nós vamos ver. Que a gente tem que parar, tem coisa para mudar. Aí vai entrar no relacionamento interpessoal, que é o quinta habilidade aí, da habilidade de quem tem, possui inteligência emocional. O que é isso, relacionamento interpessoal? É se dar bem com os outros. É você ser bem quisto. Você se dar bem com seus familiares, da sua esposa, do seu marido. Não tem aquela história, fala assim, ó, casamos... agora é só nós dois, o restante já era. Já era nada. Você casa com pacote. Leva sogro, leva sogra, leva cunhado mala, cunhada mala, tudo para casa. Certo? Sua família é a sua esposa. Eles passam a ser parentes. Mas estão ainda fazendo parte do seu relacionamento familiar. Então, seja bem quisto. Não espere, assim, falando que o outro no seu relacionamento, não espere que o seu par mude. Seja você agente de mudança. A gente tem que ser agente de mudança. Tem que começar por mim. O que eu tenho que fazer para eu melhorar? Eu não vou me preocupar o que a Fernanda tem que fazer. Eu vou me preocupar o que eu tenho que fazer para melhorar. Eu tenho que ser agente e começar essa mudança. Porque é muito fácil eu falar para ela, tem que mudar nisso, 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 nisso e aquilo. É muito fácil avaliar os outros. Se autoavaliar, nós vamos ver. Coloca no papel lá, depois vão começar a rir de vocês mesmos.
Essa parte interpessoal, só um parênteses aqui, noivos ou namorados. Eu te amo, mas eu odeio sua mãe. Eu te amo, mas eu odeio seu pai amado. Cai fora. Né? Depois que você casou, aí é outra coisa. Mas enquanto namora, enquanto é noivo, isso é relacionamento interpessoal, é com as pessoas de fora. Claro, você não vai ficar com essa pessoa dentro da sua casa, mas você tem que se dar bem com os parentes, não é verdade?
É importantíssimo. Tem muito disso? Importantíssimo, porque é tão chato você ser o espalha-bolinho, né? Você chega num lugar, o pessoal está falando, você chega, todo mundo para de falar e começa a sair. É o famoso espalha-bolinho. Porque o que? A pessoa não tem relacionamento interpessoal. E a sexta e última habilidade é capacidade de perdoar. O que inclui aqui? Capacidade de pedir perdão e a capacidade de perdoar. Porque muitas vezes nós guardamos tanto rancor de uma pessoa, nós não queremos liberar aquele perdão para a pessoa. Eu falo como se fosse o seguinte: nós tomarmos o veneno e esperarmos que a outra pessoa morra. Não, quem vai morrer é a gente. Aquele que guarda o rancor, que vai se degradar. Muitas vezes a pessoa lá nem está ligando. Ela nem sabe que fez algo para você, ou você tem que pedir perdão para ela. Eu tenho um exemplo muito triste que eu falo, porque isso não dá tempo de reverter. Eu tenho uma irmã que ela ficou sem falar com meu pai por 30 anos. E ela, se perguntasse para ela, ela não sabe o motivo. Por que você não fala? Mas ela sempre, ela dá um jeito de humilhar meu pai, não falar com ele e tudo mais. Passados anos, ela foi pedir perdão para ele. Só que meu pai tem um grau de Alzheimer muito elevado. Então, ele não sabe o que está acontecendo. Não adiantou. Ela pediu perdão, mas não adiantou. Então, a capacidade de perdoar tem que ser para ontem. A gente não pode esperar que não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Temos que ter uma urgência nisso aí. Porque só afeta a gente, isso só maltrata a gente. Ô Lucas, põe para mim o Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Temos que seguir em frente, temos que perdoar, temos que esquecer aquilo, nos livrar daquilo do passado que nos aprisiona e seguir em frente, que Jesus tem muito mais para nós. Não ficamos perdendo tempo com aquilo que foi para trás, remoendo o passado. Como eu falei, minha irmã, 30 anos remoendo o passado. Não vai adiantar. Seguimos em frente, que o Senhor tem muito mais para nós. Amém?
Amém, amados. E olha só, e para a gente caminhar agora para o final, né, para a gente emendar isso daqui, as cinco linguagens do amor. Vamos lá, Lucas? As cinco linguagens do amor. Essa linguagem do amor eu descobri no momento não muito legal. Foi até uma conferência que eu não lembro do nome dos pastores, aquela que tocava shofar. Não sei se o senhor se lembra. Eu acredito que sim. É, eu acredito que sim. E uma cunha. E teve um momento que falou assim: olha, sente aqui na frente do seu esposo. Eu falei assim: ah, pô, tá tudo certo, né? Mais de 2 décadas. Falei: o que, que tem para alinhar? Aí eu perguntei para ele assim: tem algo que fere você? Que foi o pedido, né, dos pastores. Falei assim: ah, não vai ter nada, né, que a gente, mulher, a gente se acha perfeita. Eu falei: não, nossa, meu casamento, pá. Aí cheguei para ele e falei assim: amor, tem algo que fere o seu coração, que eu tenha feito para você nesses últimos tempos? Ele falou assim: tem algo sim que você faz há muito tempo e que tem ferido muito meu coração. Todas as vezes que você está comigo, você não está. Todas as vezes que eu estou com você em algum lugar, parece que você, sabe, você não me nota. Eu falei: gente, faz 20 anos. E você não olha nos meus olhos. Eu chorei tanto aquela tarde. Eu falei assim: nossa, mas o casamento parecia tão perfeito, marido. Eu falei assim: não, é o casamento dos sonhos. Ouse perguntar. Eu perguntei para ele porque eu estava numa conferência e estava tudo propício. E aí ele, nessa nossa conversa, ele também chorou muito. Eu fui estudar. Eu acho que isso foi o start. Eu falei: nossa, o casamento não é só você pôr a aliança no dedo e entrar no casamento, como ele diz. A gente busca conhecimento em tantas áreas, mas o casamento a gente só entra e deixa que o resto vai. Não, o resto não vai se você não estudar, se você não se aprofundar, se você não buscar mais da parte de Deus. Olha, fica muito difícil. E da parte de livros. Esse livro em especial, ele foi escrito pelo pastor batista estadunidense Gary. Ele é um conselheiro matrimonial. E aí, aconselhamentos, ele foi e percebeu isso. O pastor, tudo que eu faço para ela não agrada. Tudo que eu faço para ele parece que não está bom, não sei, parece que ela fala francês, eu falo inglês, eu não sei, tem alguma coisa que eu não consigo me achegar. E aí ele escreveu esse livro, é um best-seller, se você puder estar adquirindo, é muito bom, ele é fantástico. Essa é uma das leituras que a gente recomenda. É claro que a gente vai fazer aqui uma, né, dissertação, mas é um livro assim, vendido no mundo todo. E aí ele vai iniciar a primeira, né, amor?
Vamos lá, Lucas, pode colocar o próximo slide?
A dele.
Gente, meus irmãos, cada um aqui com certeza vai identificar a sua linguagem do amor, que é diferente. A minha é diferente da Fernanda. Uhum. Tá? O que ela importa para ela, digamos, não importa tanto para mim, e assim vice-versa. Aqui ele fala assim: puxa vida, fiz tanta coisa para a pessoa e ela não liga para aquilo. Ela liga para outra coisa. Não quer dizer que a gente tenha mais de uma linguagem. Podemos ter mais de uma linguagem, mas uma sobressai. Essa primeira aqui é minha. Tempo de qualidade. Vocês veem, olha o que é aquela pessoa que ama tempo de qualidade. É alguém que quer total atenção, sem interrupções. Sem ficar olhando o WhatsApp, o Instagram, o e-mail. É olhar no olho. Sem ficar desviando o olhar para prestar atenção na TV ou algo que está à sua volta. É uma conversa com uma escuta real. O aspecto do tempo de qualidade implica a presença não só física, como também a presença da conexão. É a necessidade que eu tenho de falar olhando nos olhos. De falar dando atenção. Se alguém vier falar comigo, começar a mexer no celular, eu paro de falar. Paro na hora. Porque eu gosto de atenção. É meu tempo de qualidade. A pessoa tem que dar atenção àquilo que eu estou falando, como eu dou atenção ao que ela fala comigo. Então, essa é a minha linguagem do amor. Sim. Minha linguagem do amor vamos falar no, ao longo, né? Não é material. Minha linguagem de amor tem, no, tem toque. Minha linguagem de amor é tempo de qualidade.
A segunda, palavras de afirmação. Você coloca aí para mim, Luque. Essa é a minha. Palavra de afirmação. É o meu, esse... esse bip? É o horário, deve ser de alarme, né? Não? A palavra de afirmação. E quando foi perguntado lá também, eu disse para ele, falei assim, olha, você deveria dizer mais as palavras, porque isso me move. E geralmente, é, a pessoa que tem essa linguagem do amor, ela não é só com o cônjuge, ela é o modo como ela se relaciona. Eu gosto muito de, sabe, quando eu posso, eu gosto muito de fazer elogios, porque eu gosto de receber elogios, eu gosto de receber palavras que vão afirmar aquilo que eu sou, afirmar aquilo que eu fiz. Então, é um modo. E olha só, acho que vai disparar assim, né? É que deve ser o horário, né, de alarme de sábado. Olha só, falar palavras de afirmação para alguém requer certo nível de empatia. E é por isso que quando elogiamos ou encorajamos alguém, é importante que essas palavras sejam autênticas. É, porque senão fica algo também, fica algo falso, né? Aí você só elogia porque você sabe que aquela pessoa precisa dessa palavra. Não precisa ser sempre, mas ele sabe. Ele falou assim, olha, eu preciso mais de elogios. Um presente não move meu coração, eu vou e compro. Nossa, Fer, você não liga? Não ligo, amados. Eu vou, eu compro a minha bolsa, eu compro o meu sapato, eu compro o meu vaso de flor, eu compro. Mas se ele passa um dia sem uma palavra para mim, isso já começa a ferir o meu coração, porque eu já identifiquei isso. E olha só, alguns exemplos aqui. Olha, você está com um desempenho maravilhoso, ou parabéns pelo seu esforço. Então, se isso você gosta de ouvir, se isso move você, possivelmente a sua linguagem do amor é palavra de afirmação. Outra coisa, você está linda com essa roupa. Ele me faz muitos elogios, acho que todos os dias, porque isso me move. Agora, se ele chegar com presentes, eu vou gostar também. Mas se ele ficar sem falar, aí já é algo, então isso daqui também... é uma outra parte. Estou muito feliz por vocês fazerem parte de nossa equipe. Então, com certeza, eu sou alguém, né? Tenho amigas aqui, líderes aqui, que a nossa comunicação, geralmente a gente está sempre nos relacionando de uma forma doce, com palavras de afirmação, com elogios, porque essa é a minha linguagem do amor. Amém?
Amém. Vamos lá, então, ó. Tempo de qualidade... palavras de afirmação. A terceira, Lucas, por favor. Presentes. Tem gente que a linguagem do amor dela é presente. Ela entende que a pessoa gosta dela, se preocupa com ela, quando ela recebe presente. A nossa filha é assim. A Amanda é assim. Ela gosta de presente. A Amanda não quer saber se der atenção para ela, assim, olhando os olhos dela, muito ela não quer saber. Ela... não é de contato físico, ela gosta de presente. Então, é identificar o que move o outro, o que atrai o outro, qual a linguagem do amor, tanto falada como corporal, a pessoa fala na hora. O corpo fala, ela se anima, ela se alegra com presentes. Olha aqui, ó dica para quem gosta, tem essa linguagem, lembrança da viagem que você fez.
Sim.
Coisa simples. Vai numa viagem, esposa, para o marido, eu lembrei de você. Olha que legal. Dê um livro que diz... vai disparar, hein? Com um recado. São presentes, gente. A pessoa gosta de presentes. Se sente valorizada quando ela... tem pessoa que não gosta de tempo de qualidade. era de receber.
E geralmente essa pessoa que é a linguagem do amor dela é presente, quando ele te dá a florzinha e aí você guarda, a sua filha te dá um papelzinho, possivelmente você... Quarto, toque físico. O toque físico, olha só, pessoas que gostam de toque preferem trocar o aperto de mão por um abraço. Nos relacionamentos amorosos, são as pessoas que gostam de estar de mãos dadas, de cafuné. Então, se você é alguém que está sempre abraçando, né, que gosta daquela coisa, mais o toque físico, possivelmente esse é o seu, a sua linguagem do amor. Eu já vi muitos casais que realmente não ligam, mas isso também não é muito bom, né? Uma mão dada, assim, é bacana, né? Não precisa ficar assim o tempo todo também grudado. Se essa namorada é assim, ou se esse namorado é assim, ou se o seu esposo é assim, sabe? Sempre ele vem, ele te abraça, possivelmente o toque físico é o dele. E o cinco?
O quinto é atos e serviços. Uhum. Aquela pessoa que ela gosta que você sirva ela. Que você faça as coisas para ela. Sabe a esposa, o marido, que ele gosta que a esposa faça o prato de comida para ele? Sirva ele, faça comida especial. São atos de serviço. Tem um que eu brinco que a Fernanda quer que eu, gosta que eu faça, que eu falo, puxa vida. Gente, eu faço tudo, mas estender roupa no varal, pelo amor de Deus. Eu faço tudo. Eu coloco a roupa no varal, eu lavo a roupa, lavo louça, mas estender a roupa no varal não dá não. Acho que é trauma de infância, acho que eu fui pendurado no varal. Não sei, eu não sei, eu acho que é.
E é o que eu mais, às vezes eu brinco com esse amor, eu preciso de uma prova de amor. Você pode pôr a roupa no varal para mim? Outra mulher pediria um carro, um diamante, eu só falo isso para ele, coloca a roupa no varal para mim. E ele falou assim, não, pelo amor de Deus, tudo, menos isso. Você não prefere o diamante? Eu falei, não, é o que eu preciso. E para a gente, caminhando aqui agora para o final, os cinco tipos de temperamento, né amor? Que é o colérico, o sanguíneo, o fleumático, o melancólico e o supina. São os cinco temperamentos humanos descritos por Hipócrates, médico grego que viveu entre 460 e 377 a.C., relacionados com os quatro elementos, que é o fogo, ar, água e terra, respectivamente. Esse daqui, eu vou pedir uma atenção ainda mais especial, porque provavelmente você estará dentro de um desses os temperamentos.
Isso. Vocês também vão identificar pessoas com temperamento que nós vamos falar aqui agora. Não só o seu, de pessoas também. Olha o primeiro aí. Primeiro é o sanguíneo. Tem alguém que a gente conhece muito próximo a gente que é sanguíneo. Bastante próximo, tá? Vamos lá. Esse é ligado ao elemento ar, que é o temperamento de pessoas curiosas, inquietas, bem-humorados, interessados em várias coisas ao mesmo tempo. Resilientes. É aquele tipo que lê a orelha de um livro e já sai dando palestra. Inteligente, rápido, conhece todo mundo, são amigos dos todos, cheios de interesses dos mais variados. Essa pessoa tem um ponto fraco, pessoa que é sanguínea. Elas se cansam muito fácil das coisas, elas são instáveis e inseguras.
O colérico. O temperamento colérico é relacionado ao fogo, é atribuído às pessoas ousadas, dinâmicas, líderes natos, e são prontos a encarar desafios. Nosso amigo, o colérico, vive na ação, ele quer realizar, atingir seu objetivo, faz de si mesmo a imagem de herói. Reis, rainhas e presidentes têm muito essa característica, esse temperamento de colérico, porque eles se auto-intitulam heróis. O ponto fraco são agressivas, ditadoras, orgulhosas e excesso de confiança.
Isso aí, o próximo.
Ufa, o barulho acabou.
Opa. Gente, esse aqui foi um teste, hein? Foi um teste para não perder a concentração, viu? Vamos lá.
Obrigado, viu, pastor?
Terceiro é o fleumático. Eu sou fleumático. Vamos ver. Olha, é ligado ao elemento água. São pessoas tranquilas. Pô, lenta sacanagem. Lentas, concentradas, sonhadoras, com especial prazer em alimentar-se. Gente, eu demoro uma hora para comer. Eu demoro uma hora. Para mim, comida, eu tenho que sentar tranquilo. Aí eu como, não é em frente à televisão, nada. É sentado na mesa. Vamos lá, o que mais? Alimentar-se e que em desequilíbrio tendem à inércia física e mental e emocional, passividade e à obesidade. Tá. Rotineiros, gostam de ritmos e rituais. Eu gosto. Geram resultados sólidos. Ó, comecei a gostar, cara. Geram resultados sólidos e constantes. Diante das crises, mantenha a calma e segue em seu ritmo. Aquela crise, vocês viram lá? Vocês viram no 2014? Perto dela, mantinha a calma. Longe dela, gente, meu Deus do céu, me desesperava. Mas, meu comportamento fazia eu ficar mais calmo perto dela. Vamos lá, mantenha a calma e segue seu ritmo. Tem poucos amigos, mas são leais e vão até o fim com as amizades. Verdade. Ponto fraco. Passividade, frieza emocional e lentos em tomada de decisão. Tá bom. Beleza.
Bem. O meu próximo, melancólico. Aí fui descobrir de mim mesmo. Falei, meu Deus, mas por que que... Todo esse sofrimento, sabe aquela coisa de Ana Paula Valadão? Chora. E aí... Por eu ser melancólica, quantas coisas... Esse sofrimento é para tudo isso? Ele fala, por quê? Eu tenho melancólico. Tem. Calma que daqui a pouco a gente já vai ver que alguma coisa tem aí. Mas o melancólico é alguém que sofre muito pelas coisas. Olha só, são pessoas introspectivas, profundidade. O sanguíneo leu a orelha do livro para dar a palestra. O melancólico leu 10 livros. Se for para falar por 5 minutos, ele está preparado para falar. Tomam cuidado com meus áudios, amados. Eu sei que os meus amigos... Porque os meus áudios são longos, eu preciso ficar, eu preciso... Aí eu já, às vezes, eu mando para ele, 3 minutos, se o senhor puder, o senhor ouve. Porque são 3 minutos, eu preciso falar. O melancólico, ele tem disso, ele é muito profundo, ele é muito, sabe, detalhista. Quando você descobre isso, você não sofre mais, entendeu? Porque você sabe que é uma característica sua. E os meus líderes e os meus amigos, sem crise. Aí eu mando um áudio lá longão, falando, amada, quando você puder, separa o seu dia aí, aí você vai e aí você faz. Porque, pasme, gente, às vezes manda, você não consegue ouvir naquele minuto. A pessoa sofre, ela vira carinha, ela fica triste, ela fica chateada. Então, se eu sou alguém que eu mando áudio longo para as pessoas e já falo, olha, realmente, amor, quando você puder, você ouve. A outra pessoa também tem esse direito. Fer, ó, eu mandei, eu ainda vou te mandar. Mas quando você puder, você ouve. Não, tranquilo também. Então, é de melancólico para melancólico, está tudo certo.
Viu, quando você conhece a pessoa, como fica mais fácil? Antes eu achava muito estranho. Um filme, assistindo eu e a Fernanda, um filme, onde o cachorrinho do filme ele se machucava. Ela chorava.
Ah, já estava em lágrimas.
Eu falei, vou chutar esse cachorro. Chorando por quê?
Eu já estava sofrendo,
Então, fica muito mais fácil entender a pessoa quando você conhece qual que é a característica dela.
Sim. Bom, o ponto fraco, o pessimismo, depressão e tendência à dramatização. Eu falei, sou eu, Deus. Sou eu. Então, agora eu já sei que tudo é drama. O meu filho fala assim, mãe, não é? O que você está chorando? O que é esse drama? 19 anos, adolescente, né? Já é um homem, já é homem, já quer resolver as coisas. Eu falei, meu filho, deixa eu sofrer sozinha, dá licença, deixa eu choro aqui, aí depois a gente vai e resolve, porque isso é meu. Só que tem que ter o equilíbrio. Todos esses que a gente já disse até agora, igual o dele, às vezes beira a passividade, a apatia, todos os temperamentos têm o seu ponto, né, fortes, mas tem também os seus pontos fracos, e aí você precisa, sabe, trabalhar neles. Nós aqui era sofrimento. Esses dias mesmo, no café da manhã, eu falei para ele, senhor, eu ouvi uma situação assim, assim, assada, ele falou assim, infundado. Tá bom, pronto. Ele falou, não, amor, é pelo em ovo. Entendeu? É pelo em ovo, é dramatização. Então, aí, nisso aí você vai auxiliando também o outro a te conhecer melhor. E por último, o supina. Se nesses quatro que você ouviu, Fer, não me encaixei em nenhum, você homem, você mulher, o supina está aí. Pontos fortes, movidos pelo serviço e social também, e ajuda ao próximo, focadas em pessoas, grandes pensadores, possuem bastante energia intelectual. Pontos fracos, tem dificuldade de demonstrar os seus sentimentos. O humor varia de acordo com o ambiente onde estão. E gostam muito de reconhecimento. Você querer ser reconhecido é bom, mas você só ser movido por isso é muito perigoso. Acho que falamos muito já. E quando a pessoa é movida só por isso, só pelo reconhecimento, é algo muito perigoso, né? Porque, de repente, você pode estar fazendo alguma coisa e sem querer o seu líder não viu, o seu chefe não viu, alguém não viu, e aí isso vai fazer com que você se entristeça. Então, o que a gente espera aqui é que você tenha se identificado em alguma linguagem do amor, em algum temperamento. Isso. Amém?
Pedi para o Lucas colocar para mim, Mateus 19:6. Aí pode colocar, Lucas, e vir cantar para nós aqui um louvor. Amém?
Fica de pé, por favor.
Meus queridos, ó, nosso objetivo aqui, o que, que é? É passar um pouco do nosso conhecimento, da nossa vivência, das nossas experiências para vocês. Quando nós estamos estudando, buscando informações, buscando conteúdo, nós aprendemos muito, é muito bacana, é muito enriquecedor. E buscamos sempre colocar assuntos nossos, experiências nossas, para ver, todo mundo vê que todos passam por mesmos problemas. Que muitas vezes vê eu e a Fernanda, o pessoal acha, puxa vida, eles vivem tão bem. A gente vive bem mesmo. Mas a gente luta todo dia, constância, trabalhando, buscando mais para viver cada dia melhor. E que possamos cada dia mais ser a sociedade igualitária no nosso casamento. Os dois fazerem por o casamento dar certo. Dois fazerem o casamento cada vez mais ir além, ir à frente. Lembrando que são duas partes. Cada um tem 50% de responsabilidade no bom. Amém? Meus queridos, vamos ler aqui Mateus 19:6. Ó, para terminar aqui. Ó. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém. Aplaudir ele.